E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast. Eu sou o Thiago Ramos e hoje eu tô aqui com o grande Rashid Calazans. E aí, Rashid?
E aí, Ramos? E aí, galera? Beleza?
Bom, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Uma chuvinha gostosa. E lógico que a gente tá chegando agora no verão, né? Aqui no Hemisfério Norte. E vai ficar mais quente agora, né? Mas em janeiro e fevereiro tava nevando.
Nevando aonde, velho?
O Rashid não é um cara que acompanha a política. Ele não tá entendendo o que eu tô falando. Mas quem acompanha tá entendendo.
Ok.
Bom, galera, hoje a gente vai continuar um tópico que a gente estava falando há dois episódios atrás, onde a gente estava falando que as empresas estavam agora realmente tentando assumir trabalho remoto como padrão, né? Pelo menos muitas empresas de tecnologia grandes informaram, né, para o público em geral, que agora os funcionários poderão trabalhar remotamente para sempre, se quiserem. E a gente começou uma discussão sobre como seria a questão salarial para essas empresas e para qualquer empresa que trabalha remoto, onde o trabalho é remoto. A gente vai tentar resumir, né, essa discussão de dois episódios atrás e continuar ela aqui. Bom, a gente discutiu sobre o problema de quando uma empresa vira remota, ou quando uma empresa já é remota, como é que ela paga dois desenvolvedores seniors que trabalham no mesmo projeto, têm o mesmo nível de conhecimento e estão dentro do mesmo nível de pegabilidade da empresa, digamos assim. A empresa tem os níveis de desenvolvedores júnior, pleno sênior, e ambos são seniors com a mesma quantidade de anos na empresa e colaboram da mesma forma para a empresa. E a gente discutiu sobre como a empresa pagaria alguém que mora no Vale do Silício e alguém que mora, digamos, no interior dos Estados Unidos, por exemplo, ou no interior do Brasil. Será que os salários deveriam ser diferentes pela região que as pessoas moram, porque elas pagam menos, o custo de vida delas é menor? Ou é uma injustiça a gente pagar menos para duas pessoas fazerem o mesmo serviço só porque elas moram em locais diferentes? Então, essa foi basicamente a discussão. Hoje, a gente sabe que isso acontece com empresas que têm escritórios, né? Se o cara vai trabalhar em São Paulo, você ganha um valor. Se você vai trabalhar em Alagoas, você ganha outro valor. Se você vai trabalhar no Rio Grande do Norte, você ganha outro valor. Se vai trabalhar em Santa Catarina, você ganha outro valor. E o valor está muito associado não só ao serviço que você vai fazer, porém também ao range salarial daquele local, daquela localidade onde você mora. Porém, com o trabalho remoto, a coisa se modifica um pouco, porque já que o trabalho é remoto, teoricamente você pode morar em qualquer lugar ou se mudar para qualquer lugar, independente de avisar alguém ou não. E aí a discussão seria, baseado agora nesse novo conceito de que a pessoa pode morar onde ela quiser e se mudar várias vezes ao ano, por exemplo, como se pagaria o salário para uma pessoa dessa? Quer dizer, nós aqui moramos em Alagoas e se a gente andar 300 quilômetros para Recife, o salário já muda completamente. E nem é mais cara do que Maceió, por exemplo, que é em Alagoas. Porém, existe uma demanda maior por desenvolvedores e isso também já gera uma mudança salarial, porque existe mais procura e a quantidade de pessoas continua a mesma, né? E existe uma procura maior. O que tem feito com que Recife leve muita gente daqui para lá. E a gente sabe que acontece esse êxodo de pessoas de uma região para outra, porque a outra região paga mais.
Normalmente, regiões que são polos tecnológicos, como Recife, São Paulo e outros estados, já pagam mais, independente se está do estado vizinho, que não é um polo, como Alagoas e Recife, né, por exemplo.
Bom, então, exatamente. Elas pagam mais justamente porque elas são um polo, né?
Sim, exatamente.
E porque a demanda lá é muito grande, né? A procura é muito grande.
Você falou que não era tanto, mas em Recife é um pouco maior, assim. Aluguel, feira, tipo, as coisas básicas é maior do que o daqui.
Eu não vou dizer que eu discordo, não, mas o tempo que eu morei em Recife não era, não. Inclusive, aluguel é mais barato. Era, né? Aí não sei hoje em dia também. Mas se a gente olhar para São Paulo, por exemplo, o custo de vida é muito maior. E também a gente sabe que os salários lá, às vezes, são o triplo do que o cara ganharia aqui em Alagoas, por exemplo.
Mas também o aluguel seria não o triplo, mas o quíntuplo, tá ligado?
Exato. Então, assim, o cara ganha muito mais, porém gasta muito mais vezes dois. e acaba que ele fica na mesma, né? Ele tá meio que ganhando a mesma coisa, né? Ele tá tendo basicamente o mesmo salário, se você comparar. Porém, a gente sabe que estando num polo tecnológico, as oportunidades são milhares, né? Muito maiores do que quando você tá fora dessa região.
Quando uma pessoa decide ir para um polo tecnológico forte como São Paulo, cara, ali é para você crescer profissionalmente. Inicialmente, se você está no início da carreira ou até no ponto médio ali, você vai para pegar outras oportunidades, porque vai aparecer muita. Você vai aprender sobre empresa. Se você prestar atenção e tentar colar na galera de business, você vai aprender, vai pegando os macetes. E eu acho que o foco, quando o pessoal vai para polo desse, não é só ganhar grana, porque a grana, quando chegar no final do mês, ele vai ficar reduzido, como você falou, semelhante ao que você podia estar ganhando em outro estado. Mas é o conhecimento, times que você vai participar, empresas grandes, empresas pequenas, todo esse ecossistema é totalmente diferente, né?
Exato. E ainda tem também um outro lance. As pessoas tendem a divulgar mais, talvez, o seu trabalho, ou o seu trabalho, ele atinge mais pessoas quando você já está no polo. E eu imagino que isso seja porque quando você está querendo participar de uma comunidade, a comunidade ela é maior, então você consegue um acesso às pessoas fisicamente, né? Ali em eventos e tal, que se você estiver fazendo um trabalho para a comunidade, por exemplo, ele se espalhe mais rápido. O que é mais difícil de fazer quando você está fora de um polo tecnológico, né?
É. Agora falando dessa mudança de o cara sair para São Paulo, por exemplo, velho, a grana que as empresas, como você falou, podem triplicar. Sendo que se você conseguir um trabalho remoto em São Paulo, a sua grana não triplica. Às vezes só vai duplicar. As empresas lá têm essa noção, eles vão saber de onde o cara está aplicando e ele vai tentar pegar uma base média daquela região e botar ali, tá ligado? Ele vai competir com as empresas da região, tipo, ou duplicando o salário, ou aumentando bem mais do que o cara já ganha naquela cidade, mas baseado também no custo de vida do cara. Ele não vai pagar o que pagaria em São Paulo mesmo, tá ligado? Porque ele não vai morar lá, não vai pagar aluguel lá, não vai ter o custo de vida de lá. Isso toda empresa faz, pô. Isso não tá errado, mas eu acho que nos próximos anos aí, a gente vai começar a criar uma cultura mais forte, né, de remoto, como a gente tinha comentado no outro episódio, e eles vão identificar um salário médio, velho. Talvez não mais só por região, mas um salário médio igualitário, entendeu?
Então, eu discordo. Não é que eu discordo de você, porque eu acho que as empresas estão erradas em fazer isso. E eu vou te dar uma opinião baseada numa coisa que eu tava até conversando com um amigo meu que trabalha remoto, e ele mora no Texas, ele trabalha para uma empresa do Vale do Silício. E o que ele falou pra mim me deixou meio pensativo, eu vou chegar nisso daqui a pouco. Mas eu acho que essas empresas estão erradas pelo seguinte. Imagina que eu contrato uma pessoa agora, e ela mora no Ceará, hemisfério norte, né? Muita neve, muito frio. E ela mora lá no Ceará e trabalha pra empresa de São Paulo. Então, como eu sei que o cara mora no Ceará, e em São Paulo eu pagaria 15 mil pra esse cara morar em São Paulo, eu vou pagar 8. Que não sei quanto é a faixa salarial lá, mas vamos supor que seja mais do que se paga normalmente. Vamos supor. Esse cara agora, um ano depois de empresa, ele resolve mudar para São Paulo. Você tá ligado que, tipo, esse cara não vai conseguir um aumento de salário de 8 para 15 mil.
Não vai.
Então ele vai ser um cara que mora em São Paulo ganhando 8 mil. O que vai fazer com que ele comece a procurar uma outra empresa para trabalhar.
Sim.
O que vai fazer com que essa empresa perca esse funcionário.
Sim, sim.
Beleza, esse é um ponto. Outro ponto. O cara mora no Ceará e trabalha lá ganhando 8 mil e ele sabe que as outras pessoas que trabalham com ele na equipe dele ganham o dobro do que ele ganha. Quase o dobro, né? 15 mil é quase o dobro. E aí o que acontece? A motivação desse funcionário, com certeza, depois de um tempo, não vai ser mais a mesma. E isso talvez transforme poucas picuinhas que ele pode ter no trabalho, transforme numa coisa maior, porque ele vai pensar exatamente também sobre essa questão salarial aí. E na cabeça de um funcionário, ele entende, mas é difícil aceitar que só porque ele mora em outro lugar, ele tem que ganhar menos, porque esse lugar é mais barato. E outra, esse lugar também pode, com o tempo, ficar mais caro de se viver e nem por isso o salário dele vai acompanhar essa mudança de patamar aí de preços do lugar. E assim, eu tô falando para uma empresa que tá dentro de uma região que é um país, né? Que ela consegue, pelo menos, entender como é que funciona ali. Mas imagine uma empresa de São Paulo que contrata pessoas na Nova Zelândia, que contrata pessoas na Suécia, que contrata pessoas na Noruega, que contrata em lugares assim que é difícil você entender como é o local. Então, para uma empresa dessa pagar baseado em como é a faixa salarial de um local, ela não vai atrair os funcionários que ela necessita, que ela quer. Então, qual é a vantagem de uma empresa ir remota? É que ela agora tem a possibilidade de contratar os melhores profissionais que ela puder independente de onde eles moram. Mas se ela não paga um valor que atraia esses funcionários, eles simplesmente não vão trabalhar para uma empresa remota. Então, assim, é uma coisa que eu estava discutindo até com esse meu amigo, e ele disse o seguinte, que ele acha que vai acontecer, que é basicamente o que eu acho que vai acontecer também, é que nos Estados Unidos, principalmente, que existe essa disparidade de salário muito grande, né, para pessoas que moram no Vale do Silício hoje. Então, um cara no Vale do Silício ganha $150,000 por ano, enquanto um cara no Tennessee, sei lá, numa outra região dos Estados Unidos, ganha 70, 80. Então, a disparidade é muito grande. O que eu acho que vai acontecer é que as empresas, inicialmente, elas vão começar a contratar fora do Vale do Silício por um valor mediano, como você falou. Elas vão criar um ticket médio do tipo, desenvolvedores são $80,000, por exemplo. E ela vai começar a contratar fora do Vale do Silício. Porém, outras empresas remotas também vão fazer isso. E como a procura é maior do que a quantidade de profissionais que existe, a tendência é que os salários continuem aumentando até chegar num patamar mais alto do que seria o ticket médio, entendeu? Então, tipo, empresas que contratam remotamente ainda vão acabar pagando mais caro do que qualquer região, que a procura vai ser maior, já que as empresas agora, a maioria vai virar remota, entendeu? Então, assim, faz um certo sentido isso, mas também a gente não sabe se isso vai acontecer, porque não tem como prever o futuro. Mas eu acho que a forma correta de uma empresa pensar é a seguinte: eu sou uma empresa do Vale do Silício, eu pago $150,000 por ano para desenvolvedores, porque eu posso pagar, é o valor que consigo atrair um bom profissional. Então, beleza, eu vou pagar $150,000 por ano para qualquer profissional em qualquer lugar, porque eu quero os melhores profissionais. Eu não quero só os melhores profissionais que estão no Vale do Silício. Porque o que acontece? A empresa que está no Vale do Silício hoje, ela paga caro, mas ela tem os melhores profissionais. Eu estou até fazendo uma aspas aqui, porque a gente nunca sabe. Mas por quê? Porque a gente imagina que as pessoas vão a rodo para o Vale do Silício, porque lá os salários são os melhores. Então, melhores pessoas vão para lá para trabalhar lá, porque lá é onde eles podem ter os melhores salários. Mas também, muitas pessoas estão vendo que morar lá é muito caro. E aí, estão querendo sair de lá, mas não saem porque tem medo exatamente de ganhar um salário menor. Então, imagine que agora a empresa pode pagar muito dinheiro, essa mesma quantidade de dinheiro, para pessoas morarem em qualquer lugar, ela vai conseguir atrair o mesmo tipo de profissional, supondo que o profissional no Vale do Silício é o melhor, que a gente sabe que talvez não seja a realidade. Então, ela vai ter a possibilidade de contratar o melhor profissional em qualquer lugar, o que aumenta o leque dela de busca por profissionais. E já que ela sempre pagava esse salário, ela vai continuar pagando esse salário e não vai ter nenhuma mudança drástica no budget dela, entendeu? Então, eu acho que a coisa mais correta para uma empresa que tem um produto e que quer que esse produto continue sendo bem desenvolvido, entendeu?
Isso é previsão, né? Uma previsão que está sendo feita. E é como tinha fomentado, cara. Tipo, o salário médio é o ponto inicial. E depois eles vão ver se conseguem manter os valores que eles já pagavam presenciais, dependendo do resultado que a empresa esteja conseguindo. E basicamente vai ser isso.
Imagina o seguinte, vamos pegar uma empresa aí nos Estados Unidos. Todas elas têm essas que chama de regalias, né? Que são cerveja, refrigerante, videogame, não sei o que lá, blá blá blá. Essas coisinhas todas aí que o cara acha que ainda tá na casa da mãe.
Lá, normalmente, tem café da manhã, almoço, jantar, lanches em geral.
Isso.
Isso tudo preparado por chefes.
Isso tudo é um custo.
Exatamente.
E esse custo acaba.
Sim.
Então, a partir do momento que eu contrato remotamente, esse custo todo acabou, porque eu não tenho mais pessoas presenciais. Então, mesmo que ela pague ainda o mesmo salário para qualquer pessoa no mundo todo, ela ainda vai ter uma redução de custo grande.
Não só por isso, né? Porque se realmente for ficar 90% ou até 100% remoto, a empresa focar nisso, até a sede não precisa ser tão grande quanto ter tudo que tem hoje.
Exato. Então, assim, as reduções de custos são drásticas. Vamos pegar um exemplo da empresa que a gente trabalha. Se pegar todo mundo e botar no escritório da empresa que a gente trabalha, não dá.
Cabe.
Tá, tudo bem, mas contrata mais 20 pessoas. Vai ficar apertado.
Sim, pô, aí é foda, né?
O que eu tô querendo dizer é o seguinte: uma empresa remota, ela não se preocupa tanto com o escritório.
Sim, a escalabilidade é bem maior.
É, então ela não está muito preocupada. Porque o que acontece com uma empresa física? Às vezes até uma empresa não fecha um contrato porque precisa contratar X profissionais e para contratar X profissionais ela tem que alugar um outro local e o custo desse local às vezes é proibitivo para ela poder pegar esse contrato. Ou mais ainda, às vezes ela não tem previsão de conseguir reformar o escritório todo para poder botar mais gente. Então, o que essas empresas fazem? Quando vão pegar um escritório, elas já pegam um escritório muito maior do que o que elas precisam, porque elas já estão pensando que em 2 anos elas vão crescer de uma forma que elas não vão precisar trocar de escritório e reformar de novo o escritório. Então elas já começam com um custo muito alto. Então imagina que elas são remotas agora, elas estão cagando para isso. E isso já é uma puta vantagem para uma empresa, entendeu? Então assim, por isso que eu acho que é errado a empresa pensar nesse sentido de tipo, ah, agora que eu vou ser remoto eu vou poder pagar mais barato para esse cara, já que ele vai se mudar para a cidade dele. Ou vou poder pagar mais barato para pessoas daquele local ali que eu vou tentar contratar ali. Eu acho muito pequeno a empresa pensar assim, porque ela já vai ter uma diminuição de custo muito grande, entendeu? E se ela diminui o ticket médio dela de contrato, assim, o salário, se ela diminui o salário dela para novos entrantes e tal, ela vai contratar pessoas daquele nível salarial ali, entendeu? Então, se eu quero os melhores, eles aceitam trabalhar por tanto. Se eu tô contratando por X vezes por 2, eu não vou contratar aquela galera, porque aquela galera simplesmente não vai aplicar para minha vaga, entendeu?
Sim, sim.
É por isso que eu acho que é uma estratégia errada, assim.
Eu acho que a estratégia é errada se mantiver nessa estratégia ao longo desse tempo, se a cultura mudar. Mas eu não acho completamente errado em você querer diminuir um valor para um trabalho remoto comparado a um presencial. Eu não acho, tá ligado? Agora, também não precisa diminuir 20 vezes menos porque o cara tá numa região que o custo de vida é praticamente zero. A questão é também o desenvolvedor ou o colaborador que está entrando nessa seleção se vender bem, pô. Mostrar que o cara tem competência e que merece um salário melhor e ele vai dar uma base também. A empresa vai sugerir X e o colaborador que está fazendo a adesão vai sugerir Y e eles vão encontrar o meio termo. Hoje em dia, o que eu não acho tão errado é ter uma diminuição para um cara que trabalha remoto para um cara que trabalha presencial, tá ligado? É quase a mesma coisa quando algumas empresas sugerem, ah, você quer entrar CLT ou você quer entrar como PJ? Porque o salário de PJ vai aumentar, mas no final das contas, não aumenta tanto, porque uma sacada que eu acho que muita gente não vê é que como PJ, você também tem que pagar outros impostos, que no final das contas, o líquido não vai ser tão gigante comparado ao CLT. Depende do caso, tá? Depende também do montante geral do salário. Mas é isso, velho. Eu acho que é um comparativo, tá ligado? São opções. Agora, o que eu acho que não pode continuar assim, desse jeito, é nesses próximos tempos, se a cultura realmente mudar, tá ligado? Eu acho que deveria, sim, estabilizar em um salário médio e ir aumentando de acordo com o que você mesmo falou. Pô, se vou economizar muitos custos em todos os setores, tipo, comprar equipamentos, manutenção de equipamentos, manutenção do dia a dia de cozinheiros, comida, bebida, estabelecimento mesmo, tipo, isso tudo pode ser transformado em aumento salarial para a equipe dele ou ir para as novas pessoas.
Então, pegado o gancho aí que você falou do PJ e CLT. Normalmente uma empresa que paga, sei lá, 10 mil CLT, ela vai pagar para um cara PJ um pouquinho mais, porque o cara tem um risco, né? Quando ele é PJ, ele não está apoiado pelas leis trabalhistas, né? Então a empresa paga um pouco a mais justamente por esse risco que ele toma e ela paga mais ainda porque o fato do cara tá pagando os impostos. No fim das contas, o cara vai receber um pouco a mais, mas é mais relacionado a esse risco que ele tá tomando e às vezes nem compensa porque ele não tem 13º, então se ele contar com 13º, com férias, com essas coisas, talvez ele nem compense. Mas vamos supor que compense e ele tem esse um pouco a mais. Esse um pouco a mais é justamente o risco que o cara tem porque ele já não tá amparado por nenhuma lei trabalhista. Ele pode ser demitido de um dia pro outro. E isso é a forma certa que uma empresa contrate PJ. Concordo com você que devem ter empresas que pagam bem mais até para quem é PJ, que saem dessa conta matemática aí, que leva em conta esse risco e tal. Mas beleza. Só que assim, quando você fala que não acha errado uma empresa pagar menos para um cara que mora em outro lugar, você está vendo o lado da empresa de uma forma puramente financeira.
Não, de jeito nenhum.
Não? Qual é o outro lado da empresa que você está vendo?
Na verdade, são contextos e contextos, Ramos. Vamos supor, eu tenho uma empresa e eu tenho um negócio, o meu negócio é rentável em X. Se com esse X eu consigo pagar funcionários bons, eu tenho a margem, né? Separo tudo e eu sobro X dividido por alguma coisa que vai sobrar para pagar todos os meus times. Cara, o que eu tiver que pagar, eu pagaria. Agora, não pagaria um salário muito grande para um cara que, por exemplo, de São Paulo, se eu morando aqui em Maceió, 15 mil reais, se eu conseguiria pagar um cara em Maceió 10 mil, 12 mil, entendeu?
Então, é isso que eu tô te falando. Você tá olhando o lado financeiro da empresa.
Não é só financeiro, Champs, porque o cara que recebe 15 mil em São Paulo e o cara que recebe 12 mil aqui, em Maceió, por exemplo, no final das contas, o líquido vai sair muito maior pro cara que mora em Maceió do que o cara que mora em São Paulo.
Mas eu não estou falando isso. O que eu estou querendo dizer é que quando você, como empresa, faz isso, o que você está olhando é quanto você vai economizar. É o financeiro da sua empresa.
Na verdade, eu estou fazendo o balanço. Valorizando as pessoas que trabalham mais próximos aqui, mesmo pagando um pouco menos. Porque aí, no caso, esse exemplo foi uma diferença de 3 mil. Sendo que, se você for colocar na ponta do lápis, o líquido vai ser muito maior para o cara que está recebendo 12 mil do que 15 mil. Eu estou vendo esses dois contextos na empresa. Beleza, eu vou pagar um pouco menos, vou pegar um profissional muito bom e, mesmo assim, o cara está recebendo muito bem. Estou valorizando o trabalho dele, entendeu? Eu não preciso pagar a mesma média que o cara que recebe São Paulo. Eu estou vendo um âmbito geral. Não é só pagar menos. Não é só o valor financeiro, tá ligado?
Para a empresa, é só o valor financeiro.
Eu não vejo assim.
Para a empresa, é o custo que é menor. Você, como empresa, vai conseguir saber qual é o custo de vida em todos os lugares onde você pode contratar. Então, você vai ter que ter aí um mapeamento de todos os possíveis lugares que você vai contratar e saber qual é o custo de vida desses locais e continuar acompanhando o custo de vida desses locais. Porque se você paga baseado no custo de vida, se esse local, em 2-3 anos, ele tem um boom aí imobiliário e o custo de vida muda drasticamente, você vai ter que mudar o salário drasticamente para essas pessoas também.
Mas não precisa, Ramos. Você pode fazer isso uma vez e depois você faz a sua média dos cargos, tipo, quanto é que um júnior deveria receber, quanto é que um pleno, como é que um sênior, se tiver níveis para cada um. Estabeleceu isso com a média boa, que você já fez o comparativo entre outros locais, em metrópoles, em polos, e junto disso, vendo qual a média de receita que você vai ter para disponibilizar esse crescimento também para a sua equipe, depois é só fazer pequenos ajustes, pô. Não vai ter sempre mudanças gigantes. E aí vai chegar uma hora que talvez um cara que venha de São Paulo e venha ver qual é a média salarial aqui, ele não queira. Tudo bem, mas a empresa continua tendo um diferencial, tá ligado? Valorizando quem quiser trabalhar por perto, ainda pagando bem, mas não a mesma coisa de empresa gigantes ou empresas dentro de metrópoles.
Eu discordo muito, velho.
Quando eu pegava freelas e montava equipe, por exemplo, eu não colocava exatamente uma média. Eu pegava o que eu ia receber do cliente, separava toda uma porcentagem, separava o que ia ser custoso do produto, a minha parte, e todo o restante que eu ia conversando com o pessoal das equipes, eles iam falando quanta hora eles iriam querer. Eu montava uma média, subia um pouco ou negociava um pouco. E depois eu juntava tudo isso e jogava para venda, tá ligado?
Mas primeiro que isso é diferente, né? Você tá perguntando a alguém quanto ele quer ganhar.
Não, isso é uma software house, no caso, um exemplo.
Não, não é. Eu não vou para uma empresa para fazer uma entrevista e o cara vai dizer quanto você quer ganhar.
Não, cara, mas aí é fechamento por projeto. É PJ, do mesmo jeito, só não foi CLT.
Então, beleza, mas você tem que ter noção que fazendo isso, você pegou um profissional X. Se você fizesse duas vezes isso, talvez você pegasse um profissional 10x.
Depende, velho, depende.
Não, não é depende. Se eu pago muito mais, eu atraio melhores pessoas para aquilo ali.
Sim, cara, mas se a empresa não tem condições, como é que você vai fazer isso?
Então, mas aí é que tá. Veja bem, eu sou uma empresa. Eu tenho condições de pagar 15 mil de salário para um profissional que faz XYZ. Se eu penso dessa forma, o que, que eu vou fazer? Por exemplo, pessoas em outras regiões que são mais baratas, eu vou pagar menos. E para essa pessoa vai ser bom ainda, porque ela vai estar ganhando mais do que ela ganharia numa empresa daquela região. Então, o que vai acontecer é que eu não vou mais contratar na minha região, eu vou começar a contratar só em outras regiões que são mais baratas, que é isso que vai acontecer, porque uma empresa ela vai olhar o custo, né, o centro de custo daquele projeto, para diminuir o custo e conseguir mais pessoas. Eu vou contratar em regiões onde eu pago menos, que assim eu vou conseguir contratar mais gente, e essas pessoas ainda vão estar satisfeitas, porque elas vão ganhar mais. O que vai acontecer é que pessoas que trabalham em São Paulo vão começar a sair dessa região e ir para outros lugares e talvez não trabalharem mais na sua empresa. E você vai perder alguns profissionais aí. Outra coisa que pode acontecer é que pessoas que trabalham nessas regiões que são satélites, por exemplo, elas vão se sentir com o tempo desvalorizadas porque ganham menos do que outras pessoas que fazem o mesmo serviço delas.
Mas por quê? Depende. Se a empresa continuar valorizando o cara, por que ele sairia?
Porque ela não está valorizando o cara.
Oxi.
Se eu trabalho com um colega meu na mesma empresa, que ele ganha duas vezes mais do que eu e faz a mesma coisa que eu, e eu estou o tempo todo apagando o fogo do trabalho dele, eu vou ficar puto.
A empresa vai montar a base dela, velho. Se os dois são no mesmo nível, eles vão ganhar a mesma coisa, Ramos.
Mas pelo que você falou, não vão. Se um cara mora em São Paulo, vai ganhar X. Se o cara mora em Maceió, vai ganhar X, X menos mil, entendeu?
Eu falei para criar a média da empresa, pô.
Mas é o que você tá fazendo, pô. Você não tá sendo remoto.
Claro que eu tô.
Você não está sendo remoto. Não para funcionário, você está sendo remoto para você só.
Desses polos, vou pegar a média de estados menores e com essa média de todo mundo, eu vou criar uma nova média para minha empresa, que eu vou tentar continuar pagando o bem, que foi o que eu dei de exemplo, de 15 mil para pagar para de 12 mil. E o 12 mil ainda está acima da média da maioria das coisas que foram procuradas.
Isso que você está fazendo ainda é menos pior do que o cara que vai fazer isso na vida real, que vai pagar a faixa salarial daquela região. Porém, ainda é horrível pelo seguinte... Se você paga menos para alguém que trabalha em cidades satélites, locais satélites, porque você fechou um ticket médio menor do que alguém que trabalha numa região, você só virou remoto para você. Porque o que acontece? Qual é a vantagem de um trabalho remoto? Para o cara que quer trabalhar remotamente, o funcionário, ele poder viajar, poder trabalhar de onde ele quiser, correto?
Teoricamente, sim.
Então, as pessoas normalmente procuram um trabalho que, além de ser remoto, pague um valor que possibilite que ela tenha esse tipo de vida. Mas se eu pago um valor que dá para o cara morar só ali, o cara não vai exatamente poder ter a flexibilidade de ir morar em outro lugar.
Tudo que eu falei é isso, James, não é isso que você está dizendo.
É, pô, porque eu não posso morar em São Paulo com o salário que você está me pagando.
Oxi, depende, se o cara for do interior de São Paulo, pode ser que sim, velho.
Não, pô, se eu estou morando em Maceió e estou ganhando 12 mil, o cara em São Paulo ganha 15, porque o custo de vida para viver em São Paulo gasta os 15, eu não posso morar em São Paulo.
Sim.
Então você não me deu, você tirou a minha flexibilidade.
Sim.
É isso que eu tô querendo dizer, pô.
É.
O que você tá falando é o que eu acho que vai acontecer, mas é o que eu acho que é errado. Quando você vira remoto, você esqueceu regiões, você esqueceu que existe planetas. O cara tá trabalhando num universo, entendeu? Porque ele não tem mais região, ele não mora mais em nenhum lugar. Eu tô contratando uma pessoa que trabalha. Não me interessa onde ela mora, não me interessa nada. Eu estou contratando uma pessoa e eu pago X para aquele serviço.
Beleza. Aí você pega um trabalho remoto que ganha 15k mensais, que trabalha remoto para São Paulo. É uma média legal. Beleza. Você começa a querer viajar. Você vai viajar ao redor do mundo. Cara, você vai conseguir morar em todo local do mundo que você quiser? Não necessariamente. Depende de como você vai querer levar a sua vida também.
Exato.
Mas é demais, gente, você pensar assim. Você não pode pensar assim também, velho. Você não pode pensar que uma empresa tem que pagar um salário para que o cara more no quinto dos infernos, tá ligado? Não existe.
Tudo bem você dizer que não existe. Eu acho que é isso que vai acontecer. E eu tenho quase certeza que isso vai ser super prejudicial para empresas que trabalham com um câmbio totalmente valorizado, como é empresas do Brasil, por exemplo. Mas imagine o seguinte, todas as empresas agora, elas não têm escritório, todas elas são remotas. E elas podem contratar em qualquer lugar do mundo. Você acha que as empresas brasileiras vão conseguir pegar os melhores profissionais ou eles vão acabar sobrando para as empresas americanas?
Cara, é possível. É possível porque isso que você está falando tem que mudar culturalmente e a gente não tem como prever esse tipo de mudança, não.
O que eu estou querendo dizer, Rashid, não é que as empresas devem fazer isso, não. O grande lance do remoto é a empresa agora tem a possibilidade de pegar os melhores profissionais, independente da região em que ela esteja. Ela não está mais presa só naquela região. Então, se ela quiser fazer isso, ela tem que ter um atrativo. E o atrativo é a competição salarial também, entendeu?
Mas se você parar para pensar hoje, James, ao redor do mundo tem já umas médias salariais.
Tem, claro. Então...
Quais são as médias salariais de um pleno, de um sênior ao redor do mundo? 75, 80, 90 mil...
Mas a média salarial, pô, não é pela região que o cara mora, pô.
Vamos supor, uma média de um sênior daqui do Brasil pode ser entre 80 a 120k em reais. Nos Estados Unidos, mesma faixa, mesma média de 80 a 120, porém é em dólar. Na Europa, mesma coisa, porém em euro, entendeu? Não tem como competir também globalmente.
Mas você não precisa, pô, competir globalmente se você não quiser.
Não é assim não, tio.
Ó, veja bem, o que acontece é, você quer contratar os melhores profissionais, independente de região, você tem que competir globalmente. Se você não pode competir globalmente, você tente contratar os melhores profissionais do seu país, por exemplo. Imagina que você tem várias empresas aí contratando remotamente no seu país também. Então, se você pagar por região, vai ter uma empresa que não vai pagar por região, e essa empresa vai pegar os melhores profissionais.
Mas se você acabou de falar, beleza, tem que competir com o Brasil, tá. Mas isso também não impede de o cara achar que não está sendo valorizado, como você falou, e procurar fora.
Não impede. Mas tem uma coisa que impede, Rashid. O cara não fala inglês.
Mas aí...
Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou se você compete globalmente, você vai ter que pagar um salário que competa globalmente.
Cara, eu acho assim... A empresa sempre tem que continuar deixando o colaborador valorizado. Isso é um diferencial. E não é só questão de salário, é questão também de tratamento com o cara, evolução da empresa. Isso é diferencial. Não é só focar em salário, velho. Por isso, eu ainda brigo pelo modo de ter os ajustes de valores, mas também não pensar globalmente, porque é impossível, pô.
Não, pô, não é impossível, é muito mais difícil.
Só para empresas grandes que dá, cara.
Mas você pode escolher, pô, onde você vai competir. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, se eu quero competir globalmente, eu tenho que ter um salário que seja competição global. E eu não posso dizer pro cara em Estocolmo que eu vou pagar X e pro cara na Espanha que eu vou pagar X vezes 2. Na minha concepção, eu perderia o cara de Estocolmo, porque outra empresa vai pagar X vezes 2 para ele. Agora, eu não quero competir globalmente, eu quero competir só nacionalmente. Eu não vou pagar pro cara em Manaus X e pagar pro cara em São Paulo X vezes 2 ou vezes 3. Porque se eu tenho outras empresas trabalhando com contato remoto, eu vou perder o cara de Manaus. Então, se eu quero realmente competir no mercado nacional, eu vou pagar um valor que seja X vezes 2 para todo mundo.
Exatamente. Mas para você encontrar esse valor de X vezes 2 para todo mundo, você tem que fazer a média da região inteira do seu país.
Não, eu vou pegar o seguinte. Minha empresa é onde? Minha empresa ela é em São Paulo. Eu hoje pago quanto? Eu pago 20 mil reais para desenvolvedores. Então, beleza. Eu vou pagar 20 mil reais porque eu vou tratar como se eu ainda fosse uma empresa recontrata na região.
Perfeito. E se você não é de São Paulo?
Eu sou de Maceió, eu pago 5 mil reais para desenvolvedores. Então, eu vou pagar 5 mil reais para qualquer desenvolvedor.
Não, não é assim.
Vou perder de contratar desenvolvedores que só iriam por 10, 15 mil. Vou perder, porque eu não tenho capacidade de pagar 10, 15 mil.
Aí é onde está a evolução. Você vai ver como é que sua empresa, em que momento ela está e se você consegue ter uma receita compatível com uma nova média de salário e não competir com a de 20K que você comentou. E mesmo assim, você conseguiria competir nacionalmente. Porque, como eu te falei, não é só salário.
Rachid, você é muito romântico, velho. É salário em primeiro lugar. Se você chega todo dia de manhã e faz um cafuné no teu funcionário e paga duas vezes menos do que outra empresa paga, ele vai embora da sua empresa, velho.
Você tá exagerando aí, tipo.
Não tô exagerando, velho. É porque você leva muito em consideração as outras coisas que acontecem. Um ambiente bom de trabalho, pessoas legais trabalhando.
Tem que levar.
O seu nível de comparação isso com o salário é muito diferente do ser humano normal. Qual é a melhor forma de você dizer para uma pessoa que ela merece aquilo que ela tá fazendo? É dando dinheiro para ela, velho. Se você lança um produto e todo mundo fala bem do seu produto, mas ninguém compra, é só falação, velho. A melhor forma de você agradar alguém é comprando o produto da pessoa.
Dinheiro é importante, mas não é tudo. Porque se você receber uma proposta para uma empresa fila da puta, que só faz merda, mas ela paga muito bem, você vai durar lá? Com certeza não.
Eu entendo isso, só que o que você tá comparando é os extremos. A vida não fica nos extremos, ela fica no meio termo. O que acontece é que se uma empresa ela é tranquila de trabalhar e ela paga X, e a outra é um pouquinho menos tranquila, mas ela paga X vezes 2, o dobro, o cara vai para a empresa de trabalho o dobro. Ele não iria se a outra empresa fosse uma bosta, horrível e tal. Mas, normalmente, uma empresa ela é um pouco pior do que a outra, ou um pouco melhor do que a outra, mas se o salário for muito diferente, o cara não vai ficar.
Quando eu falo que não é só salário, não é ficar dando cafuné no cara. É ter um roadmap para o seu colaborador. Onde é que ele pode chegar? Quais desafios ele tem diariamente? Se ele sempre está sendo desafiado, se ele está evoluindo constantemente, se tem produtos diferentes. Isso tudo faz uma diferença, pô. O processo do dia a dia, de fluxo de trabalho também. Tem empresa em empresa, velho.
Isso faz diferença, Rachid. Muita diferença até. Só que se você paga pouco, o cara não quer saber dessa diferença.
Sim, velho, mas você só tá vendo a empresa, se eu pago 20 mil, eu continuo pagando 20 mil, ótimo, isso para uma empresa que já é grande, talvez, uma empresa que tá num polo, mas empresas menores que conseguem pagar uma média de 5 mil, como é que ela vai subir para 20? É impossível.
Não, eu não quero que ela suba para 20, é isso que você não entendeu, não quero que ela suba para 20. Uma empresa que paga 5 mil, ela tem capacidade de brigar por funcionários que vão receber 5 mil. Uma empresa que paga 20 mil, ela tem capacidade de brigar por funcionários que vão receber 20 mil.
Tem capacidade de mudar.
Como?
Porque se essa empresa paga 5 mil hoje e é presencial e a gente está focando no remoto, o que, que ele vai começar a fazer? Uma média de receita da empresa, quanto é o custo de colaboradores em outros polos e tentar aumentar.
Beleza. Ele vai aumentar então para os que ele trabalha remoto e vai continuar pagando 5 mil para quem trabalha na mesma cidade dele?
Porque seria uma nova média salarial para todo mundo, cara.
Então, aí você está chegando no que eu estou falando. Pagar igual para todo mundo.
Eu tava falando isso o tempo inteiro.
Não, você tá falando em pagar 15 mil pra um cara em um lugar, pagar 10 mil pro cara em outro lugar, porque ele mora em outro lugar, aí você tá falando.
Então, velho, mas eu tô falando quando a empresa é em um local menor, velho. Se a empresa é um local menor, eu não vou precisar pagar os caras que recebem 15 mil lá. Beleza, eu perdi o mercado de lá, mas eu não perdi 80% do restante, pô. E eu fiz a validação aqui, a minha empresa consegue subir pra 10, 12, entendeu?
Eu entendo o que você tá falando e é o que eu acho que vai acontecer. O que eu tô querendo dizer aqui o tempo todo é que se você faz isso, você perde os melhores profissionais.
Depende. Talvez eu perca os profissionais que estejam morando naqueles polos. Mas se for um profissional tão bom quanto, e ele pensa, pô, eu não quero mais morar em São Paulo, eu quero ir viajando o Brasil inteiro.
É porque você está pensando no que acontece hoje. Uma ou duas empresas que é remoto. O que eu estou falando é que se todo mundo for remoto, você não vai ter essa possibilidade. Porque o cara não vai pensar, ah, eu vou receber menos dessa empresa mesmo, porque aqui é bem melhor de morar e aqui o custo de vida é baixo. Você não vai ter essa possibilidade, porque esse cara vai receber a sua proposta, mas vai receber a proposta de outra empresa pagando mais.
Eu acho que vai manter quase a mesma coisa que tá hoje, velho.
Eu tenho certeza que não vai.
O cara não vai precisar ir para o estabelecimento. Vai continuar tendo tudo em volta na vida do cara.
Bom, primeiro eu acho. Errado uma empresa pagar por região. Ela tem que pagar pelo trabalho que o cara faz. Se o preço que ela paga não atrai um cara de uma região Y, aí é a empresa que está decidindo não pegar profissionais dessa região. Mas ela não pode estar pagando alguém que faz o mesmo serviço, trabalha na mesma empresa, trabalha na mesma equipe, trabalha no mesmo projeto, diferentemente só porque o cara mora numa região ou outra. Isso, para mim, é meio que dizer pro cara, ó, o seu trabalho vale muito relacionado a quem você é, aonde você mora. E isso, para mim, é errado. Pode ser que você não concorde, tudo bem. Pode ser que milhares de pessoas não concordem.
Concordo, porque o que eu tô falando desde o início é ter uma média. A empresa criar uma média. Então, se ele tem a média de cargos, vai ter que seguir com isso, tá ligado?
Então acho que a gente tá discutindo por nada, porque o que eu tô querendo dizer é, a empresa ela decide pagar X, ela vai pagar X, e ela vai pagar X pra todo mundo que é daquele nível, e ela vai decidir com esse X, se ela vai perder pessoas de região Y ou de região Z, porque se ela decide pagar X e outra empresa decide pagar X vezes 2, as pessoas que trabalham numa região que querem ganhar X vezes 2 ou precisam ganhar X vezes 2, não queriam trabalhar pra uma empresa que paga X, porque não ia ter condições de se manter. Então, assim, se a empresa quer virar remota e ela quer competir no mercado global, ela tem que pagar tão bem quanto a melhor empresa que paga bem, para ela poder pegar os melhores profissionais. Se uma empresa quer competir no mercado nacional, no âmbito remoto, ela tem que pagar tão bem quanto a melhor empresa que paga bem, porque ela vai competir com os melhores profissionais. Se ela não quer competir com os melhores profissionais, ela vai pagar com o valor que ela puder pagar, e ela sabe que nessa faixa salarial que ela pode pagar, ela vai competir por outro tipo de profissional. Não necessariamente é pior ou melhor, mas é o profissional que aceita receber aquilo ali. E assim, se a empresa hoje continuar pagando como ela paga, eu pago X se o cara morar aqui, eu pago Y se o cara morar lá, ela vai perder a competição com outras empresas, porque ela não vai conseguir atrair os melhores profissionais de cada região. Porque um cara que é um bom profissional da região Z vai pegar a proposta da empresa que está pagando igual para todo mundo. É isso que eu tô querendo dizer. Não sei se eu expliquei bem.
Explicou.
É o que eu acho que, tipo, as empresas no Vale do Silício, elas vão acabar, realmente fazendo o que você falou, criando um ticket médio, mas que é um valor muito mais alto do que qualquer outra região e é igual para todo mundo, o que vai fazer com que ela consiga competir com outras empresas num nível bem mais alto ainda, entendeu? Do que essas outras empresas locais. Tá entendendo?
Sim.
Agora, se ela optar por não fazer isso e olhar para cada região e ver qual é o nível salarial das empresas que estão pagando e tentar pagar a mesma coisa, ela não vai estar necessariamente pegando os melhores profissionais. Porque imagina o seguinte, eu moro numa região onde a faixa salarial é 5 mil. Aí vem uma empresa de São Paulo e diz, ó, quer trabalhar para o meu projeto? Meu projeto é X, Y, Z e tal, não sei o quê. E eu vou pagar 5 mil, que é o máximo que se paga aí. Aí tem uma empresa lá na minha região que eu já conheço, que eu acho que a galera é massa de trabalhar, que eu queria trabalhar com essa galera, e ela chega para mim e diz, ó, eu vou pagar 5 mil. Eu vou fazer como você falou. Eu vou para essa empresa que eu conheço, que eu sei que é legal de trabalhar, porque existem outros fatores também além do salário. Porém, se a empresa de São Paulo que paga 15 mil chegar para mim e dizer assim, ó, na tua região aí a gente vai pagar o mesmo valor. A gente paga o mesmo valor para todo mundo. É 15 mil. Não tem como eu dizer, não, mas eu vou ficar na de 5 porque lá os caras são bem legais. E lá tem a sexta-feira da cerveja e tal. Porra, é o triplo, velho. Para a empresa que quer competir mesmo no mercado remoto, ela vai oferecer o salário que é a base dela, da região dela, aí ela vai se dar muito bem. Aí beleza, as empresas que são de cidades satélites, que a base salarial delas é bem menor, ela nunca vai conseguir competir com uma empresa de uma base salarial maior. E infelizmente é a vida, né, velho? O mercado é assim.
Mas é isso aí, velho. Eu concordo, velho. A gente chegou num senso comum aqui, Ramos. Tem que ter ajustes, tem que encontrar um salário médio bom para competir em várias regiões. Obviamente, empresas menores, médio porte, pequeno porte, vão continuar competindo, mas vai ter que evitar regiões que pagam muito mais, né?
É, elas vão continuar competindo, mas talvez até aumente o range delas de contratação, mas a região que elas competem é menor.
É, eu acho que é isso, galera. E realmente tem que esperar essa cultura ser aplicada mais forte, né? E empresas grandes, utilizando isso, né? Atualizando essa cultura ou usando essa cultura nova, ajudam a fortalecer o restante do globo aí. E é só esperar pra gente ver.
É isso aí. Então, galera, se você ainda não segue o nosso podcast, 2devscast.com.br é o site, @2devspodcast o nosso Twitter, @2devs é o nosso Instagram. Se você quiser mandar e-mail pra gente também é 2devs@gmail.com, 2devs tudo escrito, sem numeral. E é isso aí. Se você quiser comentar alguma coisa, pode mandar e-mail ou pode falar com a gente nas redes sociais. Pode falar também diretamente com a gente, né? @RashidCalazans é o Instagram do Rashid. @ThiagoRamosAL é o meu. E a gente tá aí. Muito obrigado por ouvir essa discussão aí. E a gente quer muito saber o que vocês acham também sobre tudo isso. Se vocês quiserem comentar aí, mandar mensagem pra gente vai achar massa. Valeu!
Valeu!